Nós estamos repercutindo no painel eletrônico a votação na comissão especial sobre as mudanças na legislação brasileira a respeito dos agrotóxicos, o parecer do deputado Luiz Nishimori, que foi aprovado aí pela comissão especial. E nós vamos ouvir agora o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, também sobre esse tema. Deputado Valdir Colato, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Bom dia, como vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes do painel eletrônico. Bom dia a todos.
Deputado, que avaliação o senhor faz aí dessa proposta? É aprovada essa lei dos agrotóxicos, esse projeto, né, que faz essas modificações, que muda a nomenclatura aí para pesticidas ou defensivos fitossanitários. Se trata apenas de uma questão de nome, mudança de nome, e que tipo de ideia que esse projeto encerra aí na sua totalidade, deputado?
Olha, Edson, esse projeto já vem aí há quase 15 anos sendo discutido no Congresso Nacional, já veio lá do Senado, e hoje nós estamos numa discussão muito forte, né, através da Comissão Especial. A Comissão Especial votou, né, agora nós temos que passar ainda pela plenária da Câmara, do Senado, e a sanção se for votado pelas duas casas.
Uhum.
Mas a questão aí da nomenclatura, se agrotóxico é produtos fitossanitários, se é pesticidas, isso é o menor dos problemas. Por exemplo, nós temos aí nos Estados Unidos, Espanha e Portugal são pesticidas. Em outros países são defensivos fitossanitários, como toda a América Latina.
Uhum.
Então, isso é coisa de discurso para a plateia que a oposição faz, dizendo que mudou a nomenclatura porque era agrotóxico e passou para ser outro nome, para enganar as pessoas. Isso ninguém é analfabeto para saber que isso não altera nada. Isso é uma discussão menor e foi definida pelo relator Luiz Nishimori, com pesticidas, e foi aceito e foi votado, foi aprovado. Então vai ficar aí o projeto como pesticidas, que é uma nomenclatura mundial.
O senhor acha que a ideia de agrotóxicos não seria uma ideia mais clara para a população quando pega uma embalagem de um produto, ou uma, no caso específico, quando vê lá nas plaquinhas de identificação dos produtos do supermercado, que aquele produto tem ou não tem determinado tipo de defensivo utilizado? Você não acha que isso ficaria mais claro, o nome agrotóxico?
Eu acho que não altera nada, né? Porque eu acho que o nome do agrotóxico, por que que o agro é tóxico? O agro não é tóxico, o agro é alimento, né? A agricultura. Então, há assim, uma ideia de que tudo que vem da agricultura tem produtos tóxicos, né? E não é bem assim. Você, por exemplo, só para você ter uma ideia, não sei se tu sabe, mas a manga, ela é, quando ela é colocada para maturação, ela toma um banho de água quente, né? E na legislação brasileira que tem hoje, ela é um agrotóxico, né? Chamado de agrotóxico. Não tem nada de produto químico. Os produtos biológicos também são chamados de agrotóxico. Então, uma nomenclatura errada. Então, a gente quer colocar o quê? Produtos fitossanitários. O que é fito? Fito é plantas sanitárias, saúde, que faz sanidade para as plantas. Eu acho que é o mais adequado. Mas a secretaria que houve aí, então, se mudou para pesticida, que é uma nomenclatura mundial, e eu acho que estamos resolvidos nisso, e as pessoas, quando vão usar esses produtos, elas sabem exatamente o que estão fazendo, e aqueles que têm esse cuidado, é só olhar as bulas, porque todos esses produtos que surgem na agricultura, ao contrário dos remédios você tem, inclusive eu tenho um projeto exigindo que se coloque na bula o tipo de remédio, as dosagens, para não dar acidentes das pessoas tomando remédio errado. Não consigo fazer andar na casa, porque os médicos dizem que tem que fazer a receita, mas na agricultura todos os produtos têm ali, para que serve, qual é o princípio ativo, as dosagens, como se aplica, os cuidados, os antídotos que está ali, e tem a recomendação do engenheiro agrônomo, que é o receituário agronômico. Então, é uma discriminação para a agricultura, na verdade, porque o médico receita, ninguém reclama do remédio, que pode se tornar um veneno, né? Se ele tomar uma dose errada ou errado o remédio. Na agricultura, você aplica nas plantas para combater pragas e doenças das plantas, para poder produzir. Do contrário, nós teríamos aí quase nenhuma produção de alimentos no Brasil.
Essa proposta também altera a questão da liberação, né? Quando os produtos podem ser liberados pelo Ministério da Agricultura, mesmo se outros órgãos, como é o caso da Anvisa ou o caso também do IBAMA, ainda não tiverem concluído uma análise definitiva a respeito de eventuais riscos. Nesse caso aí, os produtos eles vão receber um registro temporário, né, desde que eles possuam especificações idênticas em pelo menos 3 dos 37 países que são aí, que participam aí da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Como é que fica essa questão, deputado? Não traz uma certa insegurança para a população saber que o IBAMA não se pronunciou a respeito, de que a Anvisa não se pronunciou a respeito e mesmo assim os produtos estariam mesmo temporariamente liberados?
Veja bem, nós estamos querendo combater a burocracia que está afundando esse Brasil, né? A burocracia que atrapalha o país. Só para tu ter uma ideia, hoje nós temos 1.800 em média de produtos que estão pedindo registro no Brasil, né? E a capacidade do governo, dos órgãos, gira em torno de 150 processos por ano. Então, nós levaríamos 12 anos para zerar a fila de produtos que estão nos registros. Quando você chegar nos 12 anos, esses produtos já não é mais tecnologia recomendada. Então, nós temos que avançar nesse processo e é isso que é o problema que nós estamos tendo.
Sim.
Nós temos produtos que já estão, não se usam em outros países, só que nós não podemos substituir porque leva 8 a 10 anos para trazer novos produtos com menos toxicidade, com menos problema, e nós precisamos avançar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando 2 anos para que esses órgãos possam fazer análise desses produtos, e esses produtos já vêm com um estudo internacional muito apurado, uma molécula dessa custa US$300 milhões, então não é brincadeira, é uma coisa de tecnologia de alto padrão.
Uhum.
E o que está acontecendo hoje? O Ministério da Agricultura pega o processo, faz a análise dele, fica lá 2, 3 anos, depois passa para a Anvisa fica mais 2, 3 anos, passa para o meio ambiente mais 2, 3 anos. O que nós fizemos? Nós juntamos os 3 que vão fazer a análise, né? Uma equipe vai fazer uma análise conjunta. Cada um vai dar o seu parecer, né? E se for aprovado, vai ser aprovado. Se não aprovado, é a mesma coisa que hoje. Não é aprovado, não vai parar o mercado. O que o Ministério da Agricultura faz? O Ministério da Agricultura coordena esse processo, porque são produtos da agricultura.
Uhum.
E quando liberado pelos 3 órgãos, aí o Ministério da Agricultura vai fazer a ordenação desse processo, né, a regulamentação de como usar, de como distribuir, como fazer, porque o Ministério que fiscaliza esses produtos lá nos armazéns, fiscaliza as bebidas, fiscaliza a comida, fiscaliza se tem resíduos, todo esse trabalho é feito pelo Ministério da Agricultura, a não ser que o pessoal da Anvisa ou o pessoal do meio ambiente queira tomar esse espaço, essa atividade do Ministério da Agricultura, porque a competência do Ministério da Agricultura sempre foi e sempre será cuidar dos alimentos, é problema do Ministério da Agricultura, e é claro que na questão de saúde é a Anvisa e na questão do meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente.
Pois é, uma das queixas dos produtores rurais é exatamente que esse prazo de 120 dias que é estabelecido na legislação atual para cada parecer, ele geralmente não é cumprido, né, deputado? É mais ou menos isso que acontece? Quer dizer, o senhor fala da burocracia aí, do tempo de espera para o registro e determinado é 120 dias, mas segundo a boa parte dos produtores, isso não é cumprido, né?
Não é cumprido, com certeza. E aí nós ficamos com produtos aqui que não pode ser usado e que você não pode aplicar. Por outro lado, você tem, assim, produtos que vêm de fora, por exemplo, ó, tem muito produto que vem de contrabando, por exemplo, do Mercosul, porque é liberado lá, por exemplo, a soja e não é liberado aqui para o Brasil. Então,
sim,
você provoca o contrabando, porque aqui no Brasil levou tanto tempo para reconhecer esse produto que o pessoal não pode usar. E como ele funciona, é recomendado por uma cultura a nível mundial, o Brasil está atrasado nesse processo e ele tem problema. E essa liberação que está se falando aí, quando é exigida, por exemplo, a verba emígena que foi a lagarta, que aconteceu em 2014 aqui no Brasil, que deu 25 bilhões de prejuízo, o Brasil não tinha um produto para combater essa lagarta. Então teve que fazer um decreto, a presidente Dilma fez um decreto autorizando a entrada desse produto emergencialmente no Brasil para poder combater essa lagarta. E é nesses casos extremos, emergenciais, que o Ministério da Agricultura vai ter a iniciativa de buscar a solução para combater, por exemplo, a praga do gafanhoto, que devasta tudo, ou uma vassoura de bruxa do cacau, que acaba com o cacau, ou uma broca da cana, enfim, pragas que você não tem controle com produtos já registrados aqui, aliás, não registrados aqui, tem registro fora que combate, mas que nós, pela burocracia, não conseguimos ter disponível e certificado para aquela cultura.
A lei dos agrotóxicos, dos agrotóxicos atual, ela tem data de mais de 30 anos aí, né? Quer dizer, na sua avaliação, de fato, esse momento é um momento importante para que a população e a gente possa ter uma nova legislação e que possa tanto atender os anseios dos produtores rurais, como também possa garantir segurança para a população nesse aspecto de que o produto que está sendo usado de repente seja um produto mais confiável do que o que nós temos hoje, que a tecnologia seja mais antiga?
Com certeza, é isso que é o objetivo do projeto. Você vê, eu sou agrônomo, há 40 anos atrás eu aplicava um produto chamado LVC, Low Volume Concentration, que era um produto que se aplicava na soja, né? Uhum. Quando começou a cultura da soja, era 5 litros por hectare daquele produto, um produto altamente tóxico, né? E aplicado na época, não tinha controle. Hoje você usa 100 ml em 10 mil metros quadrados, então são partículas mínimas, aí tem uma tecnologia, a nanotecnologia está dentro aí, que você simplesmente nem nota que existe isso em 10 mil metros quadrados. Só para você ter uma ideia, você usa lá fora esse produto para pulverizar o mosquito da Aedes aegyptius. E em 100 ml você combate o mosquito num quarteirão de 10 mil metros quadrados. E aqui no Brasil não pode, eu inclusive fiz uma proposta para usar esses produtos aqui para combater o mosquito da dengue, né? Fui crucificado aqui dizendo que eu queria envenenar as pessoas, não sei o quê. E o mesmo produto que você usa na lavoura, você usa nesse fog, que é a fumaça que vai na cidade se combatendo o mosquito. É o mesmo o Baygon que você usa, né, para matar barata e mosquito dentro de casa, que, aliás, aí sim tem bastante perigo, que as pessoas pulverizam as residências, os quartos, deixam fechado, né, e aí acaba intoxicando as pessoas. E está provado que as intoxicações maiores através de defensivos nas residências, dentro de casa, não é na agricultura.
Deputado, esse projeto certamente vai ter um embate bastante aí acirrado no plenário, uma vez agora aprovado na comissão especial. Qual é a expectativa do senhor para esses debates? O senhor acha que ele vai ser um debate com essa ideia meio de dicotomia entre governo-oposição, ambientalistas ruralistas? Ou o senhor acha que ele vai ser um debate de fato do mérito, tratando especificamente dessa questão? Qual é a expectativa que o senhor tem para essas discussões em plenário?
Edson, nós queremos mostrar para a população brasileira que o agricultor, ele não rasga dinheiro. O agricultor reza para não ter uma praga, porque se tiver uma praga, ele tem que comprar esse defensivo e custa muito dinheiro. Às vezes, inviabiliza até a própria lavoura dele. Então, pirotecnia do pessoal dizer que o agricultor usa porque quer usar. Só para você ter uma ideia, se diz que o Brasil é um dos maiores usuários dos defensivos agrícolas, nós estamos no sexto lugar. Por exemplo, a Holanda, que é a terra do Greenpeace, que tanto cuida, né, do Brasil e não cuida da Holanda, ele gasta 20,8 quilos de moléculas por hectare. Nós gastamos 4,2. Então, nós precisamos mostrar isso para a população brasileira. E vamos mostrar, inclusive, porque a questão da intoxicação também é outra coisa que as pessoas levam o terrorismo para a sociedade. Nós temos dados, né? Dados do Sistema Único de Saúde, que é quem cuida das pessoas, em 804 mil notificações de intoxicação no Brasil, por tudo que é tipo de intoxicação, desde 2007 a 2017, foram 39 mil por agrotóxico, ou seja, 5%. Né? Uhum. Isso representa 0,7% dos casos de intoxicação nos últimos 10 anos. E se você pegar as intoxicações no Brasil, você vai ver que 52% elas são de outros tipos de intoxicação. E 43%, pasme, 43% das intoxicações no Brasil é feita por remédio. E apenas 5% pelos defensivos agrícolas. Então, tem uma distorção muito grande. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar a sociedade brasileira, é verdade, dados científicos e técnicos, a Embrapa vai ter que nos mostrar todas as suas experiências, para que a gente possa mostrar à sociedade brasileira que nós estamos dando segurança, sim, é seguro você se alimentar. É claro que se nós pudéssemos ter alimentação só com produtos orgânicos, seria ótimo, né? Só que produto orgânico nós produzimos 1% só no Brasil, e quem pode comprar, só quem é rico, porque o preço do produto orgânico é 3, 4, 5 vezes mais caro.
Muito bem, deputado Valdir Collato, do PMDB de Santa Catarina, conversando com a gente aqui a respeito dessa questão aí das modificações na legislação a respeito dos agrotóxicos no país. Projeto, portanto, aprovado aí na comissão especial, parecer deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná. E agora a gente aguarda aí, portanto, os debates em plenário dessa matéria. Deputado Valdir Collato, muitíssimo obrigado aí pela participação no nosso painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor. Ótimo jogo aí mais tarde e um ótimo resto de semana de trabalho para todos nós. Um grande abraço para o senhor e obrigado por participar com a gente.
Valeu, um abraço.